seus funcionários, sobre os organismos, para que o trabalho de escrutínio possa ser feito por todos, pelo governo, pela oposição, pela academia, pela imprensa. A transparência é urgente. É urgente que as pessoas sejam contratadas e promovidas por mérito e pagas de acordo com esse mérito, para que os melhores também queiram trabalhar no Estado e, acima de tudo, queiram lá ficar e fiquem motivados. O Estado português tem um problema de ineficiência, falta de meritocracia, falta de transparência. Não há nenhum processo de reforma do Estado digno desse nome que não passe por estes três aspectos, por todos. Não é só digitalizar, essa é a parte fácil. É preciso coragem para eliminar burocracias que só servem burocratas, cortar estruturas que só servem bois e acabar com opacidade que só serve corruptos. O governo diz reformista, mas está no poder há quase 2 anos e não faz reformas. Depois dizem, nós não fazemos, mas queríamos fazer. O Parlamento é que não deixa. E é verdade, nós temos no Parlamento uma maioria situacionista, populista, avessa a reformas que possam ter alguns custos no curto prazo. Mas também é verdade que nesta legislatura o Governo apresentou 31 propostas de lei neste Parlamento e foram todas aprovadas. Também é verdade que há muitos aspectos na reforma do Estado que não dependem do Parlamento e o Governo não as faz. Por exemplo, foi o Parlamento que impediu o Governo de ter uma base de dados dos funcionários públicos igual à que existe para as empresas privadas? Não, não foi o Parlamento, foi a vossa incompetência. Foi um Parlamento que impediu que existisse um sistema interno de partilha de documentos para que as pessoas não tenham de continuar a ir de organismo público em organismo público à procura de documentos que o Estado já tem. Não foi o Parlamento, foi a vossa incompetência. Foi o Parlamento que impediu o Governo de fazer um inventário do património imobiliário do Estado, muito dele abandonado, que podia servir para habitação, que continuamos sem saber onde está e quanto é que vale. Não foi o Parlamento, foi a vossa incompetência. Foi o Parlamento que obrigou o Governo a manter participações em dezenas de empresas, em setores onde o Estado não deveria estar. Não foi o Parlamento, foi a vossa inação. Foi o Parlamento que obrigou o Governo a nomear bois em todas as OLS e outros organismos públicos, dando mais uma facada na ideia de meritocracia no Estado. Não, não foi o Parlamento, Sr. Ministro, foi a vossa vontade de ir ao pote. O Parlamento até pode não ter uma composição reformista, não tem. Mas a verdade é que o Governo também escolheu, pelas suas ações, pelas suas inações, pela sua incompetência, manter um Estado opaco, nepotista, incumpridor, ineficiente. E isso, Sr. Ministro, não é culpa do Parlamento, é culpa vossa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que eu estou de acordo em relação a quase tudo o que disse, exceto nas críticas ao Governo, naturalmente. Mas o diagnóstico que faz, estou no essencial de acordo com ele. Mas deixe-me explicar. Bom, em primeiro lugar, eu sou ministro desde junho do ano passado, há 7 meses. Tenho muito orgulho no passado que me antecede e na herança que recebi do 24º Governo Constitucional. Tenho muito orgulho nele, mas eu só posso responder pelos últimos 7 meses. E esta área governativa só tem a configuração que tem nos últimos 7 meses. Portanto, não se pode olhar para trás e dizer que a situação que existe hoje era aquela que existia há 2 anos, porque isso não é verdade. Por outro lado, Sr. Deputado, e com todo o respeito pessoal e intelectual que tenho, que sabe bem que tenho por si, a sua intervenção mostra que a Iniciativa Liberal nunca governou o país, não tem experiência governativa. Não é possível em 7 meses fazer tudo aquilo que o Sr. Deputado disse que queria ter feito. as coisas demoram tempo. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, nós já, Portugal está, e eu já disse isso hoje aqui 3 vezes, e o senhor deputado bem que o podia ter reconhecido, Portugal salta do 11º lugar para o 3º lugar do índex da OCDE nesta matéria. Com a ajuda de todos, com certeza, mas com o impulso decisivo deste governo. O nosso governo já reduziu, e o senhor deputado fala de eficiência, já reduziu 35 entidades e 300 cargos intermédios. O nosso programa, e senhor deputado, estas coisas têm prazos e tempos. Nós comprometemos perante o país a efetuar a reforma dos ministérios até junho de 2026. Hoje é dia 27 de fevereiro. Estamos a cumprir o calendário. Até junho de 2026 vamos ter a reforma de todos os ministérios. Portanto, tem esse compromisso e estes números que aqui apresento vão, obviamente, aumentar. Na Estratégia Digital Nacional apresentámos o chamado PAG, que é o Programa de Apoio à Gestão do Estado, que vai ao encontro do que o senhor deputado está a sugerir. E, portanto, estamos completamente de acordo. Temos um programa que permite ter informação em tempo real sobre as várias áreas governativas e que nos permite governar com base em evidência científica. Senhor deputado, eu sei que tem carinho por essa ideia, reconhecerá que eu também, toda a minha vida trabalhei com base em dados e em evidência científica e também acho que não é possível governar e, sobretudo, governar bem sem esses dados e sem essa evidência científica. Portanto, temos na nossa estratégia digital precisamente este programa que está a ser desenvolvido. Também está, e já falámos sobre isso, a senhora Secretária de Estado da Administração Pública está a desenvolver um programa de recursos humanos para fazer todo o levantamento de recursos humanos existentes no Estado. O Governo sabe bastante mais do que a Iniciativa Liberal diz que o Governo sabe. O Governo sabe que temos 760 mil funcionários públicos. O Governo sabe exatamente quais são os setores onde eles estão, exatamente quais são os setores onde eles estão alocados. Não há mais granularidade nesta informação. É verdade, tem razão, mas nós estamos a fazer este levantamento. Senhor Deputado, esta reforma do Estado é para 4 anos, não é para 4 meses. E, portanto, as coisas estão a ser feitas e vão ser feitas nos tempos que estão identificados. Meritocracia. Estamos a rever, eu já hoje aqui falei disso, estamos a rever o Estatuto do Gestor Público e estamos a rever as carreiras da Administração Pública, precisamente para atrair jovens qualificados, para melhorar a meritocracia, para garantir que aqueles que desenvolvem um bom trabalho são recompensados por isso e aqueles que não desenvolvem um bom trabalho são prejudicados por isso. Portanto, introduzindo aqui mecanismos de reconhecimento do mérito e de progressão na carreira, como é próprio de qualquer sistema avançado. Quanto ao património imobiliário, a STAMO está neste momento a fazer um levantamento, como aliás foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, para termos informação precisa sobre todo o património que o Estado tem, poder rentabilizá-lo e daí já agora, e quando falam de poupanças e de cortes, essa é uma matéria que pode e vai e já está a trazer grande retorno financeiro ao Estado, porque o património imobiliário que é alienado, olha, dou-lhe o exemplo da junção dos ministérios na antiga Caixa Geral de Depósitos, hoje Campos 21, hoje já com 7 ministros lá presentes, com os serviços a virem a caminho, já libertou e vai libertar muito património imobiliário em Lisboa, que renderá vários milhões de euros de retorno para o Estado. Não é agora que vai ser, está a ser feito. Aí está a demonstração de que nunca governou, senhora deputada, porque se não sabia, não é por acaso que as legislaturas têm 4 anos. As legislaturas não têm 6 meses, não têm 1 ano, têm 4 anos, porque esse é o tempo que é necessário para fazer as coisas com pés e cabeça. Em último lugar, importante, e há algo que eu sei que o senhor deputado também acarinha, a interoperabilidade. Nós já estamos hoje a trabalhar em interoperabilidade. A carteira digital da empresa é um exemplo de interoperabilidade, em que o empresário tem na sua carteira imediatamente todos os documentos e pode partilhá-los com todas as entidades com quem tenha que partilhar. Nós testámos e usámos a interoperabilidade na calamidade, porque garantimos que as CCDR tinham acesso em tempo real às declarações de não dívida, às certidões prediais, à documentação que era necessária para instruir os processos e libertámos os cidadãos desse peso. E, finalmente, estamos a aprovar em Conselho de Ministros, está também já em processo legislativo, uma lei de interoperabilidade muito avançada que garante que essa interoperabilidade é alargada a toda a administração pública.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Ministro pelos esclarecimentos e digo-lhe que é verdade, nós nunca governamos, a IEL nunca governou o país. Aliás, isso explica porque é que o país está na situação em que está. Custa-me entender que o Sr. Ministro não assuma a responsabilidade por um governo que efetivamente está aqui liderado pelo seu partido há 2 anos. Portanto, em 2 anos teria dado tempo para fazer muita reforma do Estado, a não ser que me diga que em 2024, quando o seu primeiro-ministro assumiu o poder, não tinha vontade de fazer a reforma do Estado. Se tinha, então estão há 2 anos a tentar fazer isso e não conseguem fazer, não apresentam grande coisa. Nos seus 7 meses teve tempo para uma coisa, que foi apresentar prazos e expectativas de quanto é que se vai poupar com a reforma do Estado. Eu gostaria que o Sr. Ministro finalmente apresentasse prazos para termos todas as...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Talvez o Sr. Ministro possa fazer noutra ocasião, não agora. Passamos agora ao tempo de intervenção do LIVRE e, para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, estamos há quase 2 horas em debate e ainda aqui ninguém falou da verdadeira reforma do Estado. Ainda não ouvi aqui a palavra regionalização. Já falou o Chega, o PSD, o PS, a Iniciativa Liberal. E ninguém falou da verdadeira e única, se calhar, reforma do Estado. Por isso eu pergunto, Sr. Ministro, onde está a verdadeira reforma do Estado proclamada com tanta pompa e circunstância desde 2024, desde que a AD voltou ao poder? É que, Sr. Ministro, parece-nos que até agora não está em lado nenhum e não existe. Mas neste debate importa dar um passo atrás, Sr. Ministro. Porque antes de se avançar para uma empreitada tão ambiciosa quanto a reforma do Estado, importa antes decidir o que é que se quer com a reforma do Estado, dentro do Estado. O que é que se quer reformar? Que reforma do Estado se quer? E o que nos parece é que a ideia que o Governo tem para uma reforma do Estado, e aqui não uso a palavra ideia no singular por acaso, é porque só tem mesmo uma ideia para a reforma do Estado, que é cortar. Cortar instituições, cortar recursos, cortar programas, cortar projetos, cortar o Estado aos pedacinhos. Se não, vejamos. Estrutura de missão do Plano Nacional de Leitura, corta. Presença do Estado na CASES, uma instituição tão importante no setor da economia social, corta. Fundação para a Ciência e Tecnologia, corta. Visto prévio do Tribunal de Contas, dizem que também é para cortar. Ó Sr. Ministro, eu podia passar a manhã toda nisto, mas creio que estes exemplos e toda a atitude que o Governo tem mostrado quanto à reforma do Estado já são suficientes para perguntar: é isto que o Governo chama uma reforma do Estado, Sr. Ministro?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro Adjunto da Reforma do Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, volto a dizer, parece que não estamos na mesma sala, não estivemos no mesmo debate. Eu já disse várias vezes que esta reforma do Estado é a reforma da resposta aos cidadãos, de resolver os problemas dos cidadãos. A menos que isso não a preocupe. Provavelmente não está preocupada com isso. Nós estamos. Nós achamos que os cidadãos têm que encontrar uma resposta para os seus problemas. Tem que ter qualidade no serviço público, têm que ser atendidos quando têm dúvidas. Têm que estar numa loja do cidadão e não ter que estar em filas intermináveis à porta. Têm que ter senhas para ser atendidos. Têm que ter os serviços públicos de porta aberta para os atender. E nós isso já fizemos. Está em vigor. Vá à loja das Laranjeiras e veja a alteração que já lá está. Provavelmente não foi, provavelmente não viu. Esta não é a reforma dos cortes, esta é a reforma do crescimento.